Pronto, vamos tentar ser muito rápidos. Eu tenho aqui dois outros assuntos que tenho que pôr à vossa consideração e que não tenho outra oportunidade para pôr, por isso peço compreensão suplementar. Vamos agora dar a palavra primeiro ao senhor deputado Mota Soares, que já fez o favor de ter a tolerância de ver o seu parecer apreciado e votado depois da audição, quando estava previsto ser prévio. Por isso, o deputado tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu espero que pela primeira vez o facto de eu poder falar muito rápido seja visto de forma positiva e não de forma negativa face ao adiantado da hora. Senhor Presidente, o trabalho que eu apresento aqui é facilitado, tenho de dizê-lo e reconhecê-lo, pelo facto da, não se chama COFAP agora chama-se Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, já ter feito também um relatório sobre esta matéria, relatório esse que foi aprovado nessa mesma comissão. Eu, aliás, transcrevo aqui depois também todos os pressupostos que estão os considerantes que estão nesse mesmo relatório, e aliás aproveito para elogiar a senhora deputada Margarida Mano do PSD, que produziu um relatório que me parece francamente factual, francamente bem feito nesse mesmo sentido, e isso sem sombra de dúvida que facilita também aqui o nosso trabalho. Do ponto de vista dos considerantes apresentado neste relatório, só queria destacar que o que nós estamos aqui a falar, acima de tudo, é o regulamento que visa a criação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos de depósitos. Isto é um complemento muito importante para a concretização de algo que, do ponto de vista nacional, temos vindo a falar muito e a proteger, que é a concretização da União Bancária. É essa concretização que nos vai permitir, por exemplo, assegurar mais estabilidade financeira, assegurar, acima de tudo, a proteção dos próprios depositantes e, nesse sentido, também reduzir o vínculo entre os... O que é muito importante nesta matéria, Sr. Presidente, é nós podemos analisar aqui, de facto, a aplicação do princípio da subsidiariedade, acima de tudo, sobre essa matéria que nós somos chamados a pronunciarmos, e acho que nessa matéria não há grandes dúvidas que não está posto em causa o princípio da subsidiariedade. Se nós, de uma forma muito simplista, considerássemos que a aplicação do princípio da subsidiariedade é, acima de tudo, que devemos resolver numa esfera nacional o que mais facilmente é resolvível numa esfera nacional e numa esfera europeia aqueles problemas que não podem ser resolvidos numa esfera nacional, como estou a dizer, isto é uma forma muito simplista de olharmos para o princípio da subsidiariedade, percebemos que uma dimensão como estas não pode ser resolvida na esfera nacional de cada um dos Estados, e por isso mesmo temos de resolvê-la na esfera do que nós antigamente chamávamos as comunidades, hoje chamamos a União. E, portanto, quanto ao essencial deste relatório, que é a aplicação do princípio da subsidiariedade, não me parece que isto ponha em causa também o princípio da subsidiariedade. Muito pelo contrário, achamos, e eu entendo que respeita o princípio da subsidiariedade, tal como a própria COFAP o entendeu. Depois há uma terceira parte, Senhora Presidente, que é a opinião do deputado autor do parecer, isto é, a minha opinião. Não há uma matéria sujeita aqui a escrutínio, não vincula à Comissão, também me vincula só a mim, portanto, nesse sentido também deixo mais à vontade todas as senhoras e os senhores deputados. Só há uma pequena reflexão que, sinceramente, não queria deixar de fazer. Esta matéria tem estado em cima da mesa há algum tempo, esta parte, desde 2012 acima de tudo, mas há algum tempo esta parte, e não obstante haver várias conclusões do Conselho, não obstante o Conselho Europeu no dia 17 e 18 de dezembro se ter pronunciado sobre a importância da União Económica e Monetária, o próprio relatório dos cinco presidentes, a verdade é que esta matéria não tem avançado com uma urgência ou uma velocidade que, em meu entender, seria muito necessária, seria mesmo fundamental. Esta matéria é absolutamente fundamental para nós podermos completar aquilo que é o tripé da União Bancária e, nesse sentido, até darmos maior proteção aos próprios depositantes ao nível europeu. Fica só esta reflexão, que mais uma vez só me vincula a mim, não vincula mais quem quer que seja, mas do meu ponto de vista eu não me sentiria bem se não dissesse também aqui. Esta matéria, do meu ponto de vista, devia andar e devia andar mais rapidamente. Espero que, nesse sentido, também o regulamento que agora é proposto possa concretizar esse desígnio, que, pelo menos na minha opinião, é um desígnio muito importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mota Soares. Foi uma apresentação breve, mas muito completa, daquele que é o seu parecer. Eu tive a oportunidade de o ler durante os trabalhos desta tarde no plenário, e é um parecer muito, muito bem feito e numa matéria muito importante, a União Bancária, e a Presidência acompanha-o exatamente nessa opinião sobre a morosidade do edifício, da construção do edifício da União Bancária, que é um edifício que é primordial à União Económica e Monetária. Por isso, felicito pelo seu parecer e abro a oportunidade de os senhores deputados que queiram intervir o poderem fazer. Não há intervenções, vamos passar...
A senhora deputada, desculpe, eu tenho que pôr os óculos, Presidente, mas será muito, muito rápido, poderemos depois mais tarde ter essa discussão, mas para dar indicação de que o Bloco de Esquerda votará contra o parecer, não pelo parecer em si, mas pela matéria... Não, também não. É mesmo pela matéria da União Bancária, com a qual nós discordamos, e portanto deixar essa nota sem querer alongar mais pelo adiantador, mas era apenas isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Passamos então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com um voto contra do Bloco de Esquerda. Srs. Deputados, muito rapidamente. Exatamente. É quando eu referia-me ao grupo parlamentar. Voto contra do Bloco de Esquerda. Cartão verde. Em relação à proposta de cartão verde da Assembleia Nacional de França, é solicitada a posição da Assembleia da República até ao próximo dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro. 16 é o dia em que nós temos na manhã a apresentação do PTCE, ou seja, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. De acordo com a informação recolhida junto à representante permanente da Assembleia da República junto à União Europeia, a situação atual é a seguinte. Primeiro, tencionam aderir os parlamentos da Lituânia e Eslováquia. Não tencionam aderir. O Senado da República Checa considera que a proposta não é suficientemente detalhada, pelo que não irá participar. A Câmara dos Comuns do Reino Unido e o Parlamento da Áustria não irão participar devido a razões institucionais. O Riksdag da Suécia não participa em nenhum cartão verde por uma questão de princípio. E, finalmente, o Unduskunta da Finlândia não irá participar. Outras situações. House of Lords. Pronto, isto é para digerirem a informação. House of Lords do Reino Unido solicitou alguns esclarecimentos sobre aspectos da proposta e irá decidir brevemente. A Câmara dos Representantes do Parlamento da Bélgica solicitou alguma extensão do prazo para analisar melhor a proposta. E o Bundestag da Alemanha sugere que esta proposta seja discutida no âmbito da próxima COSAC e gostaria que o Parlamento Europeu estivesse envolvido. O que pretende a nossa Comissão responder?
Sr. Presidente, confesso que estou um pouco confuso. Nós não tínhamos já deliberado sobre esta questão. Nós, aliás, o que a Sra. Presidente leu já foi lido no passado e nós já tínhamos deliberado sobre isto.
O contributo dos Parlamentos Nacionais integrará documento que a alta representante Federica Mogherini apresentará na próxima conferência da PESC PSDC de 6 a 8 de abril. Para o efeito, a Assembleia da República tem que fazer chegar o seu contributo em tempo útil. Assim, propõe-se a seguinte metodologia em articulação com as segundas e terceiras comissões envolvidas na questão. Dia 17 de fevereiro, quarta-feira, pelas 12 horas, reunião da CAI para apreciar proposta de texto único a apresentar pelos senhores deputados relatores Costa Neves e Vitalino Canas. Os senhores deputados foram contactados previamente ao agendamento desta reunião e estão disponíveis para apresentar o parecer nesta reunião. Envio nesse dia da proposta da CAI à segunda e terceira comissões, pedindo resposta até quarta-feira da semana seguinte, dia 24 de fevereiro. Nesse dia 24 de fevereiro, envio das observações recebidas aos deputados relatores da CAI. Apreciação do projeto final na CAI, na reunião ordinária da primeira semana de março. Pronto. O senhor deputado relator permanente Vitalino Canas diz que sim, o senhor deputado relator permanente Costa Neves não tem nada a opor, eu acho que a comissão também não. Pronto, e está tudo. E muito obrigada, bom jantar. Muito obrigada, até amanhã. Pronto.